O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Aqui quem fala é o Gabriel Arantes, da coluna Museu na Rádio UEL. E eu tô aqui para explicar que hoje nós vamos ter um episódio um pouco diferente. Este trabalho que vocês vão ouvir hoje foi feito para a Expocom do ano passado. A Expocom é um congresso de jornalistas, né, de estudantes de jornalismo, que podem apresentar trabalhos práticos realizados em matérias do curso de jornalismo, enfim. Hoje eu já sou jornalista formado, atuo no mercado, mas eu fiz esse trabalho ano passado falando sobre a Geada Negra, que aconteceu aqui no norte do Paraná no ano de 1975. E hoje nós vamos exibir a primeira parte desse trabalho como uma espécie de efeméride, já que na semana que vem, dia 18 de julho, a geada completa 50 anos. E só para a gente ter uma ideia, né, do que foi essa geada, ela matou cerca de 850 milhões de pés de café aqui na região norte do estado do Paraná. E além disso, ela deixou 300 mil trabalhadores e pequenos produtores rurais desempregados da noite para o dia. Nesse trabalho a gente debate um pouquinho sobre as questões que levaram a essa decadência do café, já que essa geada não foi o único fator preponderante para que a gente chegasse nesse ponto onde tantas pessoas ficaram desempregadas e tiveram seríssimas dificuldades tendo que sair do campo para a cidade. Eu espero que vocês gostem do trabalho e qual que é a relação dele com o museu, né? Que todo esse conhecimento sobre a Geada Negra e tudo que eu desenvolvi após isso, né, foi por conta do Museu Histórico de Londrina. De julho de 1975. Uma geada muito forte atinge o norte do Paraná, causando a morte de quase todos os pés de café da região. As temperaturas chegaram a atingir 9 graus Celsius negativos na relva, sendo que a temperatura fatal para o café é de 3,5 graus negativos.
Najib Abud Filho, o dono da fazenda São Manuel, conta o que aconteceu.
Às 4 horas da tarde, a temperatura começou a cair bruscamente e entre Cambé e Londrina já se via café chamuscado. Às 6 horas da tarde a temperatura estava por volta de 0 graus. Era impossível se dormir porque o prejuízo era muito grande. Então reunimos dois amigos e ficamos conversando, se lamuriando, pensando, falando, comentando. E ficamos acordados até 1, 2 horas da manhã, tentando se aquecer, bebendo um pouco. Eu tentei dormir, não consegui, vim cedo para Cambé, vi as conversas na cidade cedo, que o pessoal já se reúne cedo, e vim para a fazenda. Eu tenho termômetro de máximo e mínimo aqui. A marcação da temperatura naquele dia foi de 3 graus abaixo de zero no meu termômetro, que está dentro da sede, na varanda. Mas na relva foi medido 7 graus abaixo de zero. Então eu vim praticamente esquiando da cidade até aqui.
Meu nome é Gabriel Arantes, e esse é o Geada Negra, uma tragédia conveniente. O café foi a principal força motriz da economia do norte paranaense, contribuindo para mais oportunidades de emprego e, claro, maiores lucros para os fazendeiros. O sucesso econômico, o estrondoso crescimento e enriquecimento do norte paranaense ficou associado à produção cafeeira, o chamado ouro verde. Porém, a produção do café atualmente é inexpressiva se colocada em comparação com seus tempos áureos. Logo, um questionamento vem à tona. Por qual razão Londrina deixou de produzir café na escala em que ela já produziu? Afinal, se ele era motivo de tanto progresso e lucro, ao menos para as elites locais, por qual razão ele foi colocado em segundo plano, para que hoje culturas como soja, milho e trigo fossem plantadas? A resposta para tal questão é quase sempre a mesma. Devido à Geada Negra de 18 de julho de 1975.
Faz quanto tempo que o senhor mora nesta favela?
Faz 5 anos.
Da onde o senhor veio?
De Rolândia.
O senhor morava no sítio?
É.
E o que tinha no sítio?
Lavoura de café.
Por que o senhor veio embora?
Vim porque a geada queimou e nós não tínhamos onde trabalhar, viemos embora.
Apesar dessa associação quase automática que a memória coletiva da cidade tem e que muitas vezes é reproduzida até mesmo em materiais oficiais, como livros didáticos, isso não condiz totalmente com a realidade. Primeiro ponto a ser questionado na narrativa sobre a geada negra é que as geadas eram costumeiras. Isso é uma característica climática de nossa região. Há alguns anos elas são mais fortes, outros mais fracas, porém sempre ocorreram. E até aí ninguém havia deixado de produzir café por conta disso. O café vinha perdendo seu protagonismo pelo menos desde a década de 60. Isso se deve a alguns fatores. O governo federal e estadual tinham como objetivo a diminuição da dependência do café na economia nacional, assim como visava um aumento na produção de soja, que se encontrava em alta no mercado internacional. Além disso, buscava também uma maior industrialização do país, essa que por sua vez seria incentivada por uma modernização das lavouras, que demandaria novos maquinários agrícolas e compostos químicos para a defesa da plantação. O estado lançou inclusive diversos programas de incentivo estatal, onde o fazendeiro recebia dinheiro para cada pé de café que fosse substituído por outro tipo de lavoura, em especial as de soja e de milho. Outro problema era a alta produção cafeeira do Brasil, frente a uma queda na demanda internacional, o que fazia com que os preços do café despencassem. Porém, em 1963, ocorre uma forte geada, que liquida boa parte dos pés de café no norte do Paraná, causando um prejuízo de 100 bilhões de cruzeiros e deixando mais de 1 milhão de trabalhadores desempregados. No entanto, os danos causados pela geada fizeram com que o preço do café aumentasse em 1964, possibilitando que ao menos os grandes produtores pudessem se recuperar do prejuízo tomado no primeiro momento e ainda obter lucro. Essa alta repentina no preço do café também prejudicou o projeto de erradicação dos cafezais. Porém, os programas do governo continuaram, e um dos sinais disso foi o aumento do desemprego rural, já que as novas lavouras possibilitavam um aumento da mecanização da produção agrícola. Uma das questões fundamentais também foi o fim do modelo de trabalho de colonato. Mas afinal, o que é colonato? Caroline da Silva Oliveira, que é mestre em história e estudiosa do tema, explica.
O regime mais comum nas propriedades cafeeiras era o colonato. Ele gerava essa remuneração a partir do número de pés tratados pelo colono. Então, o trabalhador ele era incentivado a cultivar um número maior de pés de café para ele ter um rendimento maior. Então, quanto mais ele cultivava, mais ele recebia. Então, tinha esse, digamos, incentivo para ele, né, e para sua família também. E ele também poderia plantar, a gente fala nas ruas do café, assim, né? Cultivos alimentares também. Então, ali ele cultivava até o próprio alimento, como arroz, milho, e o excedente era vendido. Então, até o proprietário das terras ganhava com esse excedente que o próprio colono plantava nas ruas do café. E nessas colônias, a preferência era por grandes famílias. Então, essas colônias geralmente elas eram muito grandes, com muitas famílias, e essas famílias eram muito grandes, porque quanto maior era a família, maior aumentava o número de membros ligados ao próprio cultivo cafeeiro, né? Então, o custo de manutenção desse trabalhador também diminuía. Era uma opção, então, pro fazendeiro de um trabalhador muito barato e também disciplinado, porque a remuneração era por rendimento, né? Com essa substituição da cafeicultura, os grandes proprietários de terra eles encontraram no Estatuto do Trabalhador Rural um pretexto para expulsar todas essas famílias de suas terras e trocar o cultivo cafeeiro por outras culturas. Uma das questões do Estatuto do Trabalhador Rural que veio, que alarmou, assim, preocupou os grandes proprietários foi que depois de 10 anos que o trabalhador estava nas suas terras trabalhando, ele tinha uma estabilidade e isso não era vantajoso para o proprietário, que às vezes queria trocar de cultivo, já não precisava de tanta mão de obra mais, e também as indenizações. Se você mandasse embora, tinha que pagar, assim como é hoje também, né? E apesar de poder descontar moradia e alimentação do colono, tinha uma porcentagem específica, era limitado, 20%. Do aluguel de uma casa, então o colono ia para a fazenda, alugava uma casa dentro da fazenda, ele podia só descontar 20% do salário e 25% de produtos alimentícios.
Bom, na semana que vem a gente vai exibir a segunda parte desse trabalho, falando um pouquinho mais sobre a geada negra, lembrando que no próximo dia 18 são os 50 anos dessa geada negra, que foi realmente um evento climático que se transformou em uma tragédia para a maior parte das pessoas que viviam no campo no norte do Paraná.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.